Bem-vindas e bem-vindos a mais um Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, falamos de livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana, um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi.
Gente, o nosso convidado de hoje não é que ele é especial, ele é especialíssimo. O clima tá até melhor aqui hoje, né? Vou apresentar ele pra vocês. Ele nasceu na cidade de Formiga, em Minas Gerais. Ele é padre, cantor, escritor, professor universitário e palestrante. Graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em educação e mestre em teologia sistemática. Já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs e mais de 3 milhões e meio de cópias de livros. A gente tem noção que isso é um fenômeno, considerando já as 16 obras que ele publicou. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do Instituto Qualibet como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, com mais de 26 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, estamos com um fenômeno que conquista o coração de milhões de brasileiros, Padre Fábio de Mello, que acaba de lançar A Vida é Cruel, Ana Maria, Diálogos Imaginários com Minha Mãe. Padre, seja muito bem-vindo. A gente está na primeira participação do Padre em um podcast, então estamos muito especiais.
Estou fazendo a minha estreia no podcast, no mundo do podcast.
Olha, era um sonho nosso.
E ter alguma estreia do Fábio não deve ser fácil, né?
Que já deve ter feito
de tudo. Que prestígio.
Eu fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade de fazer o lançamento do livro aqui com vocês, já que é um espaço privilegiado para a literatura, o que é raro nos dias de hoje, né? Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Ah, que coisa boa, a gente está muito feliz, de verdade. E para começar esse papo tão gostoso, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui. Antes do Fábio, escritor, padre, antes de tudo, quem é o Fábio leitor? Como começou isso? Os livros sempre estiveram presentes na sua vida? Você nasceu em uma casa de leitores? Como é que é essa relação?
Não nasci numa casa de leitores, não. Eu nasci numa casa muito musical, então a literatura de alguma forma entrava pela boa música popular brasileira. Em casa se ouvia boa música. E a minha primeira experiência com os livros foi quando, no meu primeiro dia de aula, uma bibliotecária que marcou a minha vida de forma muito definitiva, Dona Conceição, nunca mais me esqueci o nome dela, quando ela nos apresentou a biblioteca do grupo municipal em que eu fui ser alfabetizado, ela criou uma liturgia. Ela não só disse, aqui é a biblioteca. Não, ela criou uma liturgia, uma narrativa que me envolveu muito naquele momento. Eu já tinha muita sensibilidade, eu nasci com a sensibilidade muito aguçada para a percepção da beleza, da transcendência. Então ela nos disse assim, nesta sala moram muitas pessoas interessantes, muitos lugares fascinantes, mas para conhecê-los, conhecê-las, vocês terão que ler os livros. E aquilo, eu acho que foi um anzol que me salvou da minha mesmice, daquela minha vida sem muita novidade, porque nasci muito pobre, muito sem recursos, então o meu mundo era muito pequeno, era um mundo muito restrito. E a literatura abriu os meus horizontes. Então, eu comecei a minha experiência de leitor muito cedo, muito jovem. E quando adolescente, já tinha lido os grandes clássicos da literatura brasileira, alguns clássicos da literatura universal. Então, o meu primeiro encontro com o livro foi com um leitor que, de fato, encontrou ali uma válvula de salvação. Eu sempre digo isso, o conhecimento me salvou. Porque não foi um processo normativo. Meu pai era um leitor e me ensinou a ler, minha mãe, não. Eram pessoas muito simples, com muita sensibilidade também, mas não tinham a instrução para que eu pudesse imitá-los de alguma forma.
Olha que tem muitas bibliotecárias que marcaram
vidas das pessoas, e, né? E normalmente os nomes as pessoas nunca esquecem.
Não esquecem, aqui. Isso é muito bonito mesmo.
E sabe o que é bacana? É a gente ter a oportunidade de dizer isso em vida, né? Dona Conceição ouviu isso de mim.
Nossa, imagina o orgulho dela.
Ela me mandou uma cartinha, não tem muito tempo, ela numa entrevista que eu dei, eu contei a história, e ela lembrava de mim como aluno, E ela me mandou uma carta muito carinhosa, dizendo da satisfação que ela tinha. Porque você sabe qual que foi a minha maior alegria como escritor? É, não foi vender esses milhões de cópias. Uhum. É claro que é bacana, sim, você saber que você entrou na vida de tantas pessoas. Mas foi quando eu soube que a Biblioteca Municipal da minha cidade tinha todos os meus livros.
Ah, que demais.
Então eu fiquei muito feliz com essa conquista.
Um lugar que você sempre, né, viu e cresceu vendo aquele lugar, aí você pensar que estão os seus livros.
Estão,
né,
os meus livros lá, ao lado daqueles que eu já,
sim,
li. Um,
sim, exatamente. Você está fazendo parte daquela história.
Depois que eu esgotei todos os livros do grupo municipal, que era um acervo restrito, menor, e eu fui, me matriculei na Biblioteca Municipal, foi aí que eu tive acesso aos autores, uhum, que de fato, depois, uhum, pelos quais eu me apaixonei.
Uau, que legal. Padre, e a igreja? Como que veio esse chamado? No seu livro você fala bastante da fé da sua mãe, né? Uhum. E imagino o quanto isso deve ter te impactado, também te influenciado. E eu até queria fazer um paralelo no começo do livro de um trechinho que você fala. Há os que se dedicam porque se compadecem, mas há os que se dedicam porque não querem se sentir culpados. Eis as forças motrizes que movem os que administram as nossas insuficiências. Culpa e compaixão. Teve também culpa e compaixão na sua escolha?
Eu acredito que ninguém consegue viver sem o estigma da culpa e o benefício da compaixão.
Sim.
Esse trecho que você leu, ele trata justamente do momento que minha mãe chega ao mundo, né? Naquele tempo, nascer menina era quase que uma decepção para a família, né?
Uhum.
Todo mundo gostava de ter um menino em casa, dava menos trabalho. E quando eu falo da indigência dela enquanto uma menina que chegou no meio, que precisava ser amada, essa reflexão é válida para todos nós. Porque em muitos momentos da nossa vida nós esbarramos na compaixão das pessoas.
Uhum.
E não... mas nem sempre. A compaixão é quando o outro é capaz de sentir tudo que é próprio nosso. É um sentimento absolutamente elaborado do ponto de vista espiritual, muito difícil de ser alcançado. Compaixão é só mesmo para pessoas muito evoluídas.
Uhum.
Geralmente nós orbitamos no horizonte da culpa. Eu faço é porque não quero me sentir culpado, eu cuido é porque não quero me sentir culpado. E às vezes a gente até acha que isso é amor, né? A gente confunde muito a compaixão com a culpa. E muitas vezes, movidos pela culpa, nós passamos uma vida inteira. E às vezes a nossa experiência com Deus, ela passa muito pelo horizonte da culpa.
Sim.
Não é porque a gente se sente compreendido ou amado por um Deus que nos é superior, por uma força que nos é superior. Não, é porque a gente tem medo dela. Então, a minha reação àquilo que eu tenho medo, muitas vezes, é evitar fazer o que vai me fazer sentir culpado depois.
Uhum.
E com a minha mãe, a minha experiência com Deus passou muito por ela, né? Existem alguns pontos até que são quase heréticos nos meus diálogos com ela. Quando eu digo que quando eu estou diante de minha mãe, eu estou diante de Deus.
Uhum.
Para mim não tinha muita diferença quem era Deus e quem era minha mãe. Foi a primeira elaboração que eu consegui fazer do sagrado, foi a minha mãe.
Uhum.
Não, às vezes a gente até mesmo enquanto eu escrevia, eu pensava, por que meu pai não teve essa força toda, sim, em mim, né? Não sei explicar. Era um grande homem, era um homem maravilhoso, mas a minha mãe, com toda a força da maternidade, com toda a destreza espiritual da mulher, eu acho que a mulher é muito superior a nós, e quando o assunto é espiritualidade, eu acho que a gente aprende muito com vocês o tempo todo a elaborar aquilo que nós não sabemos conceituar, o que a gente não sabe dar nome. Então, a minha mãe teve uma grande força, uma grande contribuição na elaboração da minha fé. Mas depois, à medida que o tempo foi passando, que eu fui complexificando a minha fé, porque eu fui estudando,
uhum,
e eu me tornei especialista em religião, e a minha mãe não. A minha mãe continuou sem ler, ela continuou sem ter as mesmas instruções, ela não frequentou as mesmas faculdades que eu. Então, eu precisei, em algum momento, fazer esse comparativo. o que que eu tenho de Deus que me foi dado por ela e o que que agora é meu e não foi passado por ela, né? E isso foi muito interessante na elaboração da compreensão de quem ela era. E tanto é que o meu maior desespero, porque o meu maior medo da vida inteira foi que minha mãe morresse.
Nossa, sabia que também... Eu até escrevo no meu livro isso quando eu tava nas crises que eu tinha. Meu maior medo era a perda da minha mãe. Porque é como se eu perdesse todo o meu chão, fosse com ela.
Justamente. Tanto é que existe uma frase que abre o livro que muita gente torce o nariz.
Sim, eu até te falo essa frase.
Acha ruim, né? Não gosta, acha estranho. Depois que morre a minha mãe, morre também a minha obrigação de ser feliz. Não é que eu não vou ser feliz, não, pelo contrário, faço de tudo para ser. Eu não quero desperdiçar a minha existência. Mas perco a obrigação. Eu acho que enquanto a nossa mãe é viva, você acaba vivendo muito em torno da aprovação dela. Isso é muito inconsciente, mas acaba sendo uma verdade. E a minha infelicidade naturalmente arrasta a minha mãe comigo. É impossível você ser infeliz sem que sua mãe seja também. É natural que o processo de simbiose que o amor materno filial constrói nos faça ficar dentro desta responsabilidade. Meu Deus, eu não posso. Eu não tinha direito nem de morrer antes da minha mãe morrer. Eu pensava isso direto. Às vezes eu acordava no meio da noite, meu Deus, eu não posso morrer. Enquanto minha mãe existir, eu não posso morrer. Então, algumas pessoas acharam que eu estava abrindo mão da minha felicidade. Não, estou apenas dizendo o quanto o amor materno me obriga a dar certo.
Sim.
Porque eu acho que é uma reflexão crua, difícil de ser feita, mas necessária. Né? Eu acho que todo mundo que tem essa experiência muito próxima com a mãe acaba sentindo um pouco isso. Eu já tinha tratado isso no outro livro meu, que é um livro de contos chamado Orfandade, que é um menino também que, assim que ele sepulta a mãe, ele experimenta a pior tristeza e a maior libertação. É contraditório demais, né?
Sim.
Mas muitas pessoas se libertam do ponto de vista psíquico, emocional, quando perde o vínculo que, de alguma forma, era o mais prazeroso, era o mais amoroso, mas era também o que mais cerceava.
Sim.
Nada é só luz, nada é só sombra.
E você disse desse seu maior medo, né? Você perdeu sua mãe por conta do Covid. E aqui no livro, né, até pelo título, a gente vê que é um livro que mostra a importância dela na sua vida. Mas também, a partir desses diálogos com a sua mãe, você conta muito sobre a sua própria vida, né? É um livro muito autobiográfico.
Muito.
Não só desses diálogos com a mãe, mas é você contando para ela muito do que você viveu, relembrando os momentos juntos, desde a infância dela até a sua infância. E eu não sabia, mas as dificuldades que vocês viveram na sua infância, né? Uma infância muito pobre, com muitos, muita falta, né? Muita escassez. E aí eu queria te fazer essa pergunta sobre essa sua infância. Você teve uma infância feliz? Você, quando você lembra desse seu passado? Porque lendo o livro, e gente, já adianto, assim, é um livro belíssimo, uma escrita muito linda e potente, a gente fica, né, doído.
É muito impactante, né? Você sente, assim, o que a pessoa... Não sei, acho que a gente fica até um pouco abalado, ainda mais quando você vê alguém contando quando era criança o que passou.
Você se considera que você teve uma infância feliz?
Eu acredito, Pedro, que a palavra felicidade, ela não se aplica muito àquilo que eu vivi. Eu tive uma vida extremamente difícil do ponto de vista emocional. Eu fui exposto a sentimentos para os quais eu não estava preparado. Eu fui exposto a situações para as quais eu não tinha a menor possibilidade de lidar com elas. E a minha mãe acabou sendo um espelho onde eu vi tudo isso. Com o tempo, à medida que eu fui tendo a oportunidade de elaborar o vivido, né? Porque quando você está mergulhado naquilo que você está vivendo, você pouco sabe daquilo que vive. Inclusive, a gente tem até o risco de acreditar no sentimento. Nem tudo aquilo que eu sinto é verdadeiro. Então, muitas coisas eu vou desmascarando com o tempo, à medida que eu vou me distanciando. A experiência filosófica me ensinou isso, a experiência na filosofia. Que para eu ter um entendimento de uma determinada realidade, eu preciso viver um distanciamento. Então, se eu quero compreender um relacionamento, eu não posso tentar vê-lo enquanto ele está inflamado, no auge do seu acontecimento, Sim. ou da sua alegria ou da sua dor. É uma experiência de distanciamento. Hoje, quando eu me distancio da minha infância, eu descubro que eu não fui feliz. E não tem nenhum problema em reconhecer isso. Uhum. Porque eu não me posiciono diante da vida que foi infeliz como um juiz que precisa declarar uma sentença. Não há culpados e não há inocentes. A vida aconteceu exatamente como podia ser. Meu pai foi pai exatamente como ele pôde ser. Minha mãe foi mãe exatamente como pôde ser. Meus irmãos. Então, hoje, quando eu olho para o passado, no espelho que é minha mãe, que esta é justamente a proposta do livro, olhar para mim e ela ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito da filosofia personalista de Martin Buber, que dizia que quando duas pessoas se encontram, nasce ontologicamente uma terceira. Uhum. Tem vida própria. Completamente diferente das terceiras pessoas que nós formamos com outros. Uhum. Com outras pessoas. Então, a terceira pessoa que eu gerava com a minha mãe, ela não era feliz. Por quê? Ela era marcada pelo medo, pela insegurança. Eu tive que ser pai da minha mãe enquanto eu era filho dela. Eu tive que ser o sustento dela emocional, tendo apenas 6, 7 anos. Por quê? Ela queria isso? Não. É porque só sobrávamos nós dois. A casa se esvaziava, os conflitos eram enormes, eram muito difíceis. E quando restávamos nós dois, nós tínhamos que organizar aquilo. Então, quando eu comecei a escrever o livro nasceu em 2013, a ideia dele. Eu comecei a escrever e eu percebi que era, na verdade, uma construção muito difícil para mim, porque eu acabava expondo um relacionamento que eu considero muito sagrado, que é o meu com ela. Uhum. Né? E eu tinha muito medo de que isso fosse um processo acusatório, e não é. Não é. Uhum. É de abluções. Uhum. É de perdão, Tanto é que o texto que abre o livro, eu convido você a fazer o mesmo, olhar para a sua mãe, sim, entrar debaixo das saias dela e ver só a mulher que foi sua. Porque a minha mãe, ela foi absolutamente minha. Completamente da minha mãe para os meus irmãos. Porque a terceira pessoa que eu gerei com a minha mãe, ela não gerou com outro filho. Isso é muito bacana, é o inédito de cada um de nós, né? Uhum. Então foi sobre isso que eu quis escrever. E então eu chego à conclusão de que a infância não foi feliz, mas está tudo certo.
Uhum. Até aproveitando que você falou isso, eu queria. Você falou que esse livro é o mais visceral de todos os que você já escreveu, né? Uhum. Esse projeto antigo, sim, desde 2013. E é um diálogo aberto, né? De, uhum. de entendimento entre vocês e acontecimentos da sua vida. E como que foi para você abrir tudo isso, né? Essa exposição toda, você Nossa. Que já é uma pessoa conhecida.
Esse livro eu entregava, pegava de volta, entregava, pegava de volta, entregava, pegava de volta. Foi um processo muito doloroso. O Cassiano, que é o meu editor, né? Que estava comigo na Planeta, no tempo que eu fiquei muitos anos na editora Planeta. Era para ser um livro de lá. E eu falei, e o livro da sua mãe? Falei, pois é, um dia a gente publica. Minha mãe era viva ainda. E eu tinha medo do título, porque minha mãe jamais aprovaria esse Entendi. Título.
Ela chegou a ler?
Não.
Nenhum trecho? Não, porque você foi escrevendo ao longo do tempo, ela não chegou a ver nada.
Ao longo do tempo. Eu acho que ela nem soube que eu escrevia.
Olha. Sério?
É. Mesmo porque esse título é uma espécie de birra.
Uhum.
Sabe? Sim. A minha mãe não achava a vida cruel. Então, às vezes eu sinto que sou eu sacudindo ela e falando assim, mãe, acorda que a vida é cruel. E ela sempre naquela serenidade, aquela paz, aquela tranquilidade. Porque a mulher absolutamente fragilizada que eu conheci na minha infância, Pedro e Sofia, foi muito curada pelo tempo. Então ela foi se tornando uma mulher. Eu acho que o processo religioso dela deu muito certo.
Uhum.
Ela foi ficando uma mulher pacificada. E eu, de alguma forma, eu fui o Moisés que abriu o mar vermelho dela, porque eu a tirei do meio da confusão.
Sim.
A minha mãe já era para ter morrido há uns 20 anos. Eu salvei a minha mãe. Eu dei uma sobrevida a ela. Uhum. Todos os meus amigos, todas as pessoas que me conhecem, que conheceram a dona Ana, né, como eles carinhosamente a chamavam, sempre diziam isso para mim: Fábio, se você naquele momento não tivesse tirado a sua mãe da casa onde ela morava, da situação em que ela estava, e tivesse construído um núcleo solitário para ela, solitário no bom sentido,
uhum,
de ela ter a privacidade dela,
uhum,
de ela não ter que arcar com todos os problemas dos filhos e ficar um pouco mais protegida, que eu acabei criando
uma
construção para protegê-la. Ela não teria vivido tanto. E ela viveu. E este período que eu considero que foi salvífico para ela, foi de muita felicidade. E ela se reconciliou muito com ela, com a vida, com os filhos e com tudo aquilo que ela podia.
Não, ainda no processo da escrita dele, é um livro que foge um pouquinho dos gêneros, né, dos livros que você escreve. É um livro denso, com um vocabulário rico. E você, em algum
poético,
momento, muito
né?
poético, filosófico, né? Tem interpretações, as frases são lindas. Você, em algum momento, ficou preocupado de não causar um estranhamento, mas das pessoas sentirem dificuldade para ler ou alguma coisa assim?
Não, porque eu acho que o meu leitor me acompanha. Eu me sinto muito privilegiado nos dias de hoje, num tempo em que as pessoas estão tão preguiçosas para o profundo, para a reflexão, para a poética, eu perceber que eu ainda tenho muita gente comigo.
Uhum.
E eu lembro que o meu primeiro livro na planeta, que eu não me lembro qual foi, eu imediatamente recebi assim uma não foi bem uma crítica, foi uma sugestão. A gente amou o livro, mas a gente queria simplificá-lo um pouco. Eu falei, não, então muito obrigado, não preciso publicar. Eu não sou adepto da simplificação, porque eu não gosto de um livro simplificado. Eu gosto de escrever para o meu leitor um livro como
você
eu gosto de ler.
De
entendeu? Eu sou fascinado pela escrita que me instiga a pensar, que me instiga a sentar num canto ali da minha casa e a reelaborar o meu pensamento. Penso, meu Deus, eu nunca tinha pensado sobre isso. Ler uma coisa que todo mundo já disse, eu acho que não faz muito sentido. Eu tenho muito respeito pelo meu leitor. E eu sei que o meu leitor não vai parar na primeira expressão que ele não entender.
Sim.
Mesmo porque eu gosto de contextualizar, eu vou e volto, eu sou naturalmente prolixo. Então, às vezes, eu falo uma coisa muito complicada no início, eu era assim como professor. Aí os alunos arregalhavam os olhos. É. Aí daqui a pouco, calma, vocês vão entender tudo. É que a frase é bonita. A frase é bonita. Parem na beleza dela, depois a gente entende.
Sim, lindo isso.
E, como eu disse, já a leitura é muito impactante, tem trechos que você realmente se expõe muito, como quando, por exemplo, você era adolescente e disse que quis tirar a sua própria vida. A partir de qual momento você começou a sentir essa dor assim, tão devastadora dentro de você? E o que te ajudou a sair dessa... a lidar com a depressão, né? Queria que você contasse um pouco, porque eu sei que a literatura teve um papel importante.
Teve. Desde muito menino eu me sentia muito angustiado, muito melancólico. E como eu não tinha entendimento, porque não tinha conhecimento, eu gosto muito da expressão de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Uhum.
Isso é maravilhoso. Porque toda vez que você conhece um pouco de si, você se liberta daquilo que te oprime.
Uhum.
Quando eu entendi que tristeza não é doença, foi muito libertador para mim. Eu até conto uma história, né, que eu tinha o hábito de ficar ouvindo Paulinho Pedra Azul, enquanto os meus amigos ouviam Legião Urbana.
Uhum.
Não que eu não goste de Legião Urbana, passei a gostar mais tarde. Mas a minha infância foi marcada pelas músicas melancólicas, eu gostava de ficar... às vezes fechado ali no meu quarto, ouvindo, lendo, a minha mãe às vezes abria a porta e Fabinho, isso não faz mal? Eu não sabia o que dizer, não sabia se fazia mal ou não. O que eu entendia para mim naquele momento, a elaboração que era possível, é que aquela melancolia era tão minha quanto meu irmão gostava de futebol.
Uhum.
Eu não tinha como me separar daquela melancolia. É. E você sabe que quando eu conheci o texto de Adélia Prado, foi absolutamente libertador para mim. Porque a Adélia, inclusive eu tenho a graça de ser amigo dela, outro dia nós dois conversando, e ela também enfrenta os processos de dificuldade dela. E eu falei para ela, Adélia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está tomando remédio para uma situação que é idiossincrática em nós. Eu não posso medicar a minha melancolia.
Sim.
É claro que quando eu estive doente, eu percebi que existia uma diferença enorme entre ser uma pessoa melancólica e estar deprimido com síndrome do pânico. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que uma pessoa não possa viver esse processo. Da melancolia, sim, processo natural, que nos instiga à criatividade, que nos mantém vivos, ela sim pode evoluir para uma tristeza, ou seja, por um desequilíbrio químico, por um acontecimento, uma perda que a gente não consegue elaborar. Então, eu estive uma vez doente, uma única vez eu estive realmente doente e precisei ser tratado. As outras vezes, não.
Foi essa vez da adolescência ou não?
Não. A adolescência foram crises normativas, que depois que eu estudei psicologia, eu entendi que aquilo fazia parte do meu processo. Era minha autorrevelação. A tendência ao suicídio é uma característica da minha família, da família da minha mãe. O meu avô, o pai dela, tentou se matar. Alguns irmãos meus tentaram se matar. Então é uma coisa que eu tenho que manter muito cuidada, né? Uma realidade muito cuidada, por quê? Isso é genético. E eu tenho como, por meio da epigenética, transformar isso. Por meio de hábitos, e eu cuido muito da minha saúde para que eu esteja sempre em dia e isso não vire uma doença em mim.
E você fala da Adélia Prado, né? Tem um trecho que eu gostei muito do livro que foi... Foi enxaguando a minha alma no rio das palavras que eu redescobri o meu lugar no mundo. Fala um pouco mais desse papel da literatura. Até se traz uns outros autores,
sim,
né?
Drummond,
Veríssimo. Né? De que forma você acha que a literatura pode ajudar uma pessoa a se encontrar e se conhecer melhor?
Olha, a literatura, ela é um tratado antropológico. Você pega um autor bom que observou bem o humano, ele tem mil respostas que muitas vezes nós procuramos nos nossos processos terapêuticos. Eu, quando eu li Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, eu tive uma sensação de que todos os sentimentos humanos me foram revelados de forma muito, muito elaborada. A descrição que ele faz do ciúme que Charles tem da sua mulher, e Proust ele leva quase que 30 páginas para falar de uma xícara saindo do lugar. Então tem que ter muita paciência, né? Então a experiência de você perceber que na literatura nós nos entendemos é maravilhosa. Onde é que eu faço terapia? Lendo. Eu fiz um processo terapêutico uma vez formal. Claro, acho válido, recomendo, mas para mim, eu me curo muito mais lendo, me entendendo por meio da literatura do que qualquer outra forma. Então, quando eu conheci Altran Dourado, meu Deus do céu, eu tive uma revelação da minha alma. Um autor que descreve o sentimento humano exatamente como nós sentimos e não sabemos dizer. Porque qual é a grande vantagem da literatura? E quem tem o privilégio de ser um literato, é descrever o que os outros sentem, mas não sabem dizer.
Exatamente.
Né? O bom autor é aquele que descreve o que a gente sente.
Eu fiz um post sobre isso exatamente ontem.
Por isso que a gente se apaixona por eles.
É.
A gente se vê neles.
Né? A gente se vê neles. Olha, eu não fico nervoso diante de famoso nenhum. De verdade, já encontrei muitos famosos pelo mundo E não faço nem muita questão de, ai meu Deus. Agora, quando eu estou diante de um escritor que eu gosto, eu perco as palavras.
É,
eu fico sem saber onde pôr as mãos. Eu fico sem saber como me comportar.
Quando eu conheci o Walter Ugumãe, eu quase desmaiei, eu acho.
Eu tenho um grupo de WhatsApp que tá Walter Ugumãe, tá Mia Couto. Eu não sei me comportar ali, sabe? Eu não sei o que falar ali. Eu só observo. Tava Nélida Pinho. Nélida, então. Eu fui muito amigo de Nélida numa ocasião da nossa vida, em que a gente teve a oportunidade de estar muitas situações juntos. Nélida me incentivou muito a escrever. Ela foi uma pessoa necessária na minha elaboração como escritor. E ela me dava conselhos fabulosos. Então, às vezes, eu ficava... E eu sempre que me encontrava com ela, ela já era uma amiga, eu ia à casa dela.
Você ficava nervoso.
Eu ficava nervoso de bater na porta ou de encontrar-me pessoalmente com ela. A mesma coisa a Adélia. Se eu sei que eu vou ter um encontro com ela hoje à tarde, de manhã eu já fico nervoso. Diferente dos outros famosos que eu encontro. E tá tudo certo. Eu ajo naturalmente com a fama. Não tenho problema com ela. Mas agora, o escritor, a escritora, realmente eu não sei como me comportar.
Adorei.
Até hoje, mesmo sendo amigo, né? Engraçado isso.
É, você se destaca muito, né, em todas as áreas, por
o
ser
que
uma
é péssimo.
Não acho. Eu acho assim, eu valorizo muito gente que tem personalidade. E acho que as pessoas também, por isso que você faz sucesso, né? Você é uma pessoa simpática, acessível, leve e que consegue passar com leveza mesmo as coisas que fala. E seja falando de religião, de filosofia, você é divertido, faz piadas. Como que tá fora do estereótipo do que seria um padre,
isso,
né? Porque eu acho que as pessoas imaginam uma pessoa mais séria, mais reservada. E daí você é completamente fora desse estereótipo, né? E eu imagino que existe até um certo preconceito de uma turma, né?
Tem.
E a gente, porque a gente vive numa sociedade conservadora, né? Então, como é lidar com isso?
Você sabe que no mesmo estereótipo está o escritor.
Uhum.
Porque eu não tenho um comportamento de escritor. Eu não tenho uma rotina de escritor. Eu não tenho uma vida de escritor. O que faz muita gente olhar para mim, nunca leu nada do que eu escrevi, faz, sei não. Porque eu fiquei muito no mundo do entretenimento.
Aquela imagem do intelectual.
Não,
né?
Tenho.
Isso
aí
não
é uma
entendo.
Coisa difícil. Só quem de fato me acompanha, me escuta, ou foi aluno meu...
Ou lê o livro.
Ou de alguma forma lê alguma coisa que eu escrevi. Pode pensar, não. Eu tive uma experiência assim, muito interessante, de um grande cara dentro do mundo da literatura, que me confessou, pai, falou, padre, eu sempre olhava meio torto quando falava que você escrevia. Até que um dia um amigo meu me mandou um livro seu e eu de preguiça abri.
De preguiça.
E não consegui parar de ler o primeiro conto, que era um livro de contos chamado Mulheres de Aço e de Flores. Que inclusive a Marília Pêra ia fazer no teatro, ela morreu preparando isso.
Sério?
É,
que pena.
Ia ser uma grande chance para mim como escritor, né, ter um texto meu saindo deste livro. Porque tanto o padre quanto o escritor pedem liturgias diferentes.
Sim.
E como a música, ela é muito egoísta e ela acaba sugando a pessoa toda e não sobra muito, e ela nos coloca em lugares de muita dispersão, fica difícil, fica muito difícil. Eu, em alguns momentos da minha vida, eu tive a ilusão de que a fama é conciliável com a vida sacerdotal. Não é. Hoje eu tenho toda honestidade em dizer que é muito difícil você ser padre e ser uma pessoa famosa.
Eu imagino.
É um desafio enorme. Claro, a fama pode me fazer chegar às pessoas e elas se interessarem por aquilo que eu faço, mas também pode dificultar demais. Pode dificultar demais, porque a gente acaba associando que onde há fama, onde há muita notoriedade, pode não haver conteúdo.
E isso realmente tem esse lado de você ter que lidar com esses preconceitos, mas também tem um outro lado que deve ser também muito cansativo de você ser muito famoso, ser acompanhado por milhões de pessoas, mas não é um simples famoso. Você é como o escritor que né, você admira muitos escritores, para muita gente você é o Padre Fábio de Mello, que é uma pessoa perfeita.
Isso.
Que é uma pessoa...
É praticamente um deus, né?
Uhum. Você é assim, endeusado pelas pessoas. Você vai ter todas as respostas, você vai ter as soluções, a solução pra dor, pra perda. Isso gera uma... Como você lida com uma pressão assim como, é, como ela? Ela, ela é angustiante?
Essa eu não aceito não, Pedro. Eu faço questão de, sempre que posso, contar a verdade. Não, não sou... Às vezes, quando recebo as pessoas no camarim, elas vêm com todas as expectativas do mundo, né? De que eu tenho as respostas para todos os problemas. Eu olho nos olhos e falo, olha, eu não tenho nem para as minhas. Nós podemos trocar experiências. Eu posso te dizer o que pode dar certo comigo, mas eu não te dou garantia de que isso vai funcionar com você, porque o ser humano não é formatado igual um computador. Nós não somos um programa que, se você mexeu num software, vai dar exatamente o mesmo resultado nesta e naquela máquina. Nós não somos assim. E muitas vezes a figura religiosa foi construída desta forma. De uma maneira, às vezes, até mal intencionada, sabe? De querer parecer que estamos prontos. Não, eu não quero isso para mim, eu não estou pronto. Eu não tenho respostas para tudo. Deus não resolve todos os meus problemas. Ele não me priva de passar pelos meus processos humanos. Porque, às vezes, a gente também tem uma visão mágica. Ah, porque ele tem Deus. Como é que ele pôde ter tido depressão se ele é um padre? Pois é. Está aí a minha contradição. Tenho Deus no meu coração? Tenho. Não abro mão dessa possibilidade em hipótese alguma. Eu acredito mesmo na divindade que me habita. Mas ela não me priva de passar pelas consequências dos meus erros. Porque senão eu estaria crendo num Deus imaturo, né? Que fica mexendo as peças no tabuleiro. Não é assim que eu creio. E este não é o Deus ensinado por Jesus, que é o meu referencial de verdade.
É, eu acho que ver essa... que tem um humano por trás do padre, né? Isso é muito importante. Até uma das mensagens mais bonitas que eu recebi quando eu me assumi gay e postei o vídeo nas redes sociais foi do padre que acompanha a minha família. É, ele é maravilhoso, maravilhoso. E ele se pôs tão humano naquela mensagem, se dizendo que também tem suas angústias e que não podia ter imaginado as angústias que eu vivi, que ele me acolhia naquele momento. Eu acho que é isso que você consegue transmitir, apesar de se mostrar falho como a qualquer ser humano, que você acolhe muito as pessoas. Eu acho isso um diferencial seu maravilhoso.
Pedro, seria muito contraditório da minha parte, porque eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui aquele seminarista acreditado. Eu nunca fui o menino que todo mundo olhava e dizia, ah, esse aí vai ser padre. Não, eu sempre fui aquele que, de alguma forma, era preterido, que não teve todas as oportunidades. Então, seria muito contraditório da minha parte se a minha experiência religiosa me levasse para um lugar diferente do que é o que eu ocupo. E eu, sabe, se a minha religiosidade não me transforma numa pessoa com condições de entender de que eu não sou melhor que ninguém, eu preciso questionar essa espiritualidade. Eu acho que a evolução espiritual, ela nos faz entender que nós não somos melhores que ninguém.
Uhum.
Pelo contrário, eu acho que quanto mais evoluído uma pessoa fica do ponto de vista espiritual, mais humilde ela se sente, porque ela teve contato com todas as suas misérias. Que foi justamente um pouco do que eu percebi na minha mãe, que foi o desespero. Eu pensei, gente, minha mãe está pronta para morrer. Você sabe que eu notei isso?
É mesmo?
Foi mais ou menos um ano antes dela morrer. Eu, numa visita que eu tinha feito a ela, eu achei a minha mãe tão em paz, tão sem necessidade de julgar quem quer que seja, todas as situações muito, muito tranquilas para ela. Fiz, Jesus, eu tô achando que minha mãe está pronta para morrer.
Nossa.
E é assim, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente fica pronto pra morrer, né?
E quando ela faleceu, esse maior medo que você tinha da perda dela se confirmou no sentido de você se ver sem chão? Como é que você vivenciou esse processo do luto? Como foi isso pra você?
Da pior forma, né? Porque quem perdeu uma pessoa no tempo da Covid sabe do que eu estou falando.
É.
A minha mãe morreu às 9h15 da manhã, 9 horas da manhã. Eu recebi o comunicado, foi um dia para deslocá-la de Uberlândia, onde ela estava, onde ela morava, para a cidade onde nós nascemos, onde ela nasceu, lá em Formiga. Eu me lembro que eu estava em Indaiatuba, eu decolei, fui para lá, pousei lá por volta de 6:30 da tarde, o corpo ainda não tinha chegado, estava chegando, o sepultamento foi à noite. Eu acho que é o pior momento do livro para mim, é quando eu descrevo isso. São cenas que você nunca mais vai se esquecer. Você tem que acreditar que aquilo é o fim. Um fim sem liturgia, sem cuidado, sem preparo. Um fim absolutamente silencioso, quebrado apenas pelo nosso desespero, que de vez em quando irrompia num choro, enfim. Então, eu acho que a forma como ela morreu, a forma como eu precisei me despedir dela, tornou tudo muito pior. E foi justamente isso que me dificultou demais depois retomar o livro, né? Porque aí eu comecei a fazer as perguntas que envolviam o processo final.
Sim.
Porque quando o médico disse para mim, ele ligou e falou assim: padre, sua mãe teve ontem uma parada cardíaca, nós reanimamos, mas hoje ela não resistiu.
Nossa.
Ele não disse ela morreu, ele disse ela não resistiu. E aí eu peguei o verbo resistir, né? E eu fiquei pensando, eu me coloquei dentro daquele contexto de hospital onde muitas pessoas padeciam do mesmo mal. Eu perguntei a ela: quem foi o primeiro que percebeu que você não resistiu? Quem estava ao seu lado? Quem registrou a hora da sua partida? E aí esse diálogo foi me levando para uma compreensão da finitude que sempre me incomodou muito. Eu, desde menino, não sei se isso é da minha personalidade, eu gosto de andar pelo cemitério. Como diz Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. E às vezes eu ficava olhando aquelas plaquinhas já descoloridas pelo tempo e ficava pensando assim: meu Deus, quem será que foi a última pessoa que chorou por esta aqui? Quando é que a nossa memória se apaga? Né? Quando será que a última pessoa nesta experiência humana se recordará de nós? E o livro termina justamente assim, perguntando a ela sobre o significado desta finitude e que tanto nos assola ao longo da vida, e que eu acho que é um dilema para todos nós que perdemos alguém.
Sim.
Depois que morrem, né? Até mesmo a pergunta: quantos morrem naquele que morre?
Uhum.
É. Não é uma pessoa só. Dependendo do quão ela é amada, morre uma multidão, né?
É.
Morre uma multidão pra gente numa pessoa só.
Quando você fala da memória, que você eternizou a Dona Ana.
É, a Dona Ana tá aqui, eternizada.
Tá eternizada, vai ser lida por muitos e conhecida por muitos. É, não, muito, muito emocionante. De verdade.
E agora, falando de conflitos religiosos, né? Que sempre existiram. E, recentemente, agora a gente está vendo uma guerra acontecendo. Que, apesar de todos os... tem vários outros motivos, mas, se você pensar, tem uma origem também de uma disputa religiosa, né? Como que você, como padre, vê essa dificuldade de entendimento entre religiões, entre fé e as pessoas que usam isso também para...
Reconhecer machucar, e respeitar a outra religião seria talvez um medo da pessoa reconhecer que a minha religião não seja
a verdadeira,
absoluta.
Eu acho que tudo aí começa quando a gente tem a visão equivocada de que nós somos um povo especialmente escolhido, né? Isso se desdobra. É uma compreensão do povo de Israel, que depois Jesus vai ampliar. Quem é o povo escolhido? É só quem tem a identidade judaica? Não. É todo aquele que se integra dentro da proposta, é todo aquele que se identifica com a proposta. E onde estiver um ser humano ali, a presença de Deus estará. E eu sou a Jerusalém Celeste, você é a Jerusalém Celeste. Quando a gente começa a identificar um território geográfico como lugar da manifestação da predileção de Deus, a gente acaba criando conflitos geopolíticos, que no primeiro momento é religioso, é uma compreensão religiosa, né? Nasce da compreensão de que Deus nos deu um lugar para a gente proliferar a nossa espécie, até o momento em que esse espaço começa a ser disputado por muitas pessoas. Toda vez que eu vou à Terra Santa, eu vivo uma contradição, porque eu vejo uma geografia disputada. Uhum. Você entra dentro do Santo Sepulcro, existe lá os gregos ortodoxos, você tem os gregos, você tem os ortodoxos, você tem os católicos romanos, todos disputando o mesmo espaço, e não é uma disputa bonita. Não é um cuidado que fala assim, olha que bom, meu irmão, nós estamos aqui cuidando do espaço que tem valor histórico, teológico para nós. Não. Às vezes eu quero dando uma vassourada no outro porque você passou a vassoura dentro do meu território. Então, toda e qualquer compreensão religiosa que passe pela geografia poderá ser perigosa. E não é sem motivo que a gente, que nós cristãos, temos uma libertação que nos foi feita por Jesus no momento que ele encontra a samaritana. Que é uma mulher que não podia entrar no templo porque era samaritana, porque era mulher. Uhum. E Jesus diz para ela, olha, quando você quiser estar no lugar sagrado, você não precisa ir a lugar nenhum. Basta você fechar os seus olhos e você estará diante do sagrado. Aí você poderia dizer, ah, então a gente pode relativizar a geografia? De acordo com a proposta de Jesus, nós até podemos valorizar a geografia, mas ela não pode ser um motivo de contradição para aquilo que para nós é o mais importante, uhum. né? Que é a comunhão com as pessoas. Imagina se por causa de um pedacinho de terra que a gente diz ser santo, a gente perde a amizade, alguma coisa está errada na nossa compreensão. Eu já estive na faixa de Gaza.
Já?
Já. E eu não sei se eu já tinha visto na minha vida uma tristeza maior. É muito triste. Eu fui levar uma ajuda humanitária aos cristãos que moravam lá. Visitei a comunidade das irmãs de Teresa de Calcutá, que vivem lá. E elas têm um trabalho lindo, inclusive, cuidando das crianças muçulmanas, que são rejeitadas, né, pelas doenças que possuem. É um lugar de muita tristeza. Então, hoje, o conflito que nós temos no mundo é justamente o resultado de milhões de muitos anos de história, de uma compreensão de um Deus que privilegia um povo em detrimento de um outro, né? Acho que a gente precisa evoluir para entender que cada um deveria ter o seu lugar e este lugar deveria ser respeitado.
E sobre cada um ter o seu lugar, né, e até pensando, né, em Jesus como um homem que acolhia o diferente e respeitava o diferente, recentemente teve um tema polêmico, que foi a mídia, sobre uma mulher que teria ido para um retiro espiritual em busca de uma cura gay. E ela retornou e depois de um mês ela tirou a própria vida. Por que a religião ainda é usada pelas pessoas para atacar quem é diferente, né? Para usar como tentar culpar o outro por cometer um pecado? Né, isso não seria contraditório com essa própria sensação da comunhão das pessoas, né, do acolhimento?
Religião depende muito do livro que a gente leu, Pedro. Depende da catequese que a gente fez. Depende do processo de evolução que a gente viveu. De como nós fomos apresentados a Deus. Em que Deus a gente crê? Se você reunir 1.000 pessoas que acreditam em Deus, é possível que você tenha 1.000 respostas diferentes. Uhum. Então, acho que o processo de conversão, quando a gente se diz cristão, a gente tem que ter como referência Jesus. Como Jesus viveu, como Jesus agiu, o que Jesus fez, o que Jesus escolheu. E é muito difícil você mensurar o quanto uma pessoa já é cristã. Né? A medida, não existe essa medida. Agora, há indícios. Há indicativos. Eu acredito que um bom indicativo para eu saber que eu estou evoluindo dentro do meu cristianismo é justamente a minha capacidade de viver respeitando o espaço daquele que é diferente de mim. Eu não tenho que pensar que a minha fé precise massacrar alguém para eu me sentir confortável na prática dela. Uhum. Né? Sim.
Padre, já que o nome do podcast é Daria um Livro, gente queria saber se você tem alguma história para contar para a gente que daria um livro.
Pode ser histórias que estão aqui no livro já, mas para quem está ouvindo em casa, a história...
Ou da sua infância, durante a sua formação, como cantor, como escritor, como filho.
Alguma coisa que vem à sua cabeça, assim, em algum momento.
Olha, eu já escutei tantas histórias lindas na minha vida. Eu sou um homem privilegiado, porque... No exercício do sacerdócio, eu acabo despertando nas pessoas a confiança. O que, aliás, para mim, é algo sagrado. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que se confiam espiritualmente a mim. Peço a Deus todos os dias para eu ser curado das minhas neuroses, para eu não impor as minhas neuroses em nome de Deus, porque muita gente faz isso.
Todos nós sejamos.
Porque às vezes o líder religioso, ele está tão doente do ponto de vista psíquico, emocional, que o Deus que ele prega tem exatamente o rosto das neuroses dele. Uhum. Então eu sempre peço a Deus que eu escute as pessoas sem as minhas neuroses à frente. Então hoje eu posso dizer que já escutei muita, mas muita história bonita, muita história de superação, de pessoas que entenderam o real significado da vida. Eu me lembro que uma vez, eu era ainda seminarista, eu fui fazer uma visita assim, a gente tinha, os sábados à tarde a gente visitava as famílias, e eu entrei dentro de uma casa que tinha uma senhora que tinha vários filhos, mas o filho, um deles, tinha hidrocefalia. E ela convivia com aquilo há mais de 15 anos. A criança sobreviveu e quando eu entrei dentro do quarto, tudo muito, muito cuidado, muito higiênico, tudo muito arrumadinho, e ela ali sentada do lado, muito calor naquele dia, era uma família pobre, ela abanando a criança. Me ocorreu um sentimento assim, meu Deus, essa mulher só vai descansar o dia que essa criança morrer. Eu acho que ela leu o meu pensamento. E ela olhou para mim e disse assim, padre não, naquela época era frater, você deve estar pensando, que vida difícil que eu tenho, né? Só que se esse menino for embora, eu não sei o que será de mim. Entendi. Então eu vi muitas histórias bonitas ao longo da minha vida que dariam um livro. Muitas.
Que deram, né? Inclusive a sua. Que é maravilhosa. E agora a gente entra uma parte do programa que a gente adora. Indicação de livros. Você já leu muita coisa boa e sei que essa pergunta é difícil, mas se você puder contar pra gente livros que marcaram sua vida, pode ser uns 5 livros ou livros que você leu recentemente e gostou. Recomenda alguns livros aqui pro pessoal que tá nos escutando e assistindo.
A Ópera dos Mortos, Altran Dourado.
Acabou de ser republicado. É uma nova edição, recebi em casa semana passada.
Que bom. Inclusive, eu cito Rosalinda no livro, como um exemplo de dualidade. Nossa, eu li tantos livros, Em Busca do Tempo Perdido, que eu acho que ninguém deveria morrer sem ler. Vai demorar? Vai.
Uma viagem, uma jornada longa.
Uma jornada. Prússia é fácil? Não, mas vale a pena. Os Miseráveis, Vitor Hugo. Meu Deus, é muita coisa boa. Adélia Prado, Quero Minha Mãe.
Você continua, você tem o hábito de ler hoje em dia?
O tempo todo. É. Eu só viajo lendo, Pedro.
É mesmo?
Eu não faço outra coisa. Só viajo lendo. Toda e qualquer oportunidade que eu tenho, estou com um livro nas mãos.
Que bom.
Porque o celular nos roubou muito tempo, né?
Muito.
Não, é um horror.
O celular nos rouba muito.
É um vilão.
E eu acho que a gente precisa criar um antídoto para isso, porque senão você vai ficar eternamente...
Um resgate, né? O que
lendo...
A gente faz antigamente.
Porque você nem lê a matéria toda, né? Você só lê a chamadinha.
É. Ninguém tem paciência para nada mais.
E como eu sei que os meus processos humanos estão muito ligados à minha capacidade de permanecer, eu tenho muito medo de, daqui a pouco, eu não ser capaz de lidar comigo, que sou essencialmente artesanal.
Sim.
Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizê-la. Embora eu seja um homem absolutamente estou imerso na tecnologia, no mundo contemporâneo, eu sou tão rudimentar quanto uma roda d'água. Não mudou nada. Os meus sentimentos, a construção deles, a elaboração deles é sempre artesanal. Analógico. E se eu perder a capacidade de lidar com o artesanal, eu perco a capacidade de lidar comigo. Aí eu vou ser um estranho para mim. Então, às vezes, eu vejo as pessoas desesperadas, achando que a leitura de um livro vai esclarecer quem elas são.
É.
Pessoas que depositam todas as fichas no terapeuta, né? O terapeuta é importante, mas ele é auxiliar. Pelo amor de Deus. Preciso ser especialista em mim.
Só antes da gente continuar, tem um trecho, já está acabando até, que eu gostei muito quando você fala de literatura no seu livro. Você fala assim, a arte é essencialmente inútil. Ela não deve ser recrutada como forma de produzir engajamentos, nem condicionada por finalidades específicas. O artista cria porque não se sujeita a ter somente a realidade. Mas há obras que dilaceram o mistério humano, expõem as vísceras da nossa verdade. Quando ficamos diante delas, inevitavelmente fazemos uma leitura de nós mesmos. Foi o que aconteceu comigo quando li Altran Dourado. E é muito isso, né? De estar nessa... No, na leitura também, não por uma finalidade, mas... Pra gente, né, se conhecer, estar mais aterrado, assim, né, na humanidade.
Eu tenho pavor da arte engajada. Pior pergunta que você pode fazer a um compositor. Por que, que você escreveu essa música? Eu sei porque eu escrevi uma bula de remédio, mas não uma música. Por que, que você escreveu esse poema? Não sei.
É sentimento.
Se eu soubesse, talvez não teria escrito, né? Eu acho que o processo criativo, ele nasce justamente do não entendimento. Não é de um entendimento, é de um não entendimento. Não é uma resposta que desperta uma obra. Geralmente é uma pergunta. E, aliás, os bons escritores são aqueles que nos enchem de perguntas. Sim. Tanto é que a literatura de autoajuda, que eu particularmente, né, não consumo, não são livros que eu escolho ler, tudo que eu vejo que tem uma facilidade no título, não quero.
Seja um manual ou
não,
regras.
Não, pelo amor de Deus, regra, manual, almanaque sobre mim. Imagina, eu sou... Não tem como, não quero isso para mim. Então, as facilidades, as propostas mágicas, corro delas. Agora, quem gosta de conviver com conflito, eu me aproximo. Tanto é que eu acredito assim, até mesmo como padre, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm... Nos enxergam como pessoas com todas as respostas prontas. Sim. Não tenho. E não acho que terei. Eu vou viver fazendo perguntas. Eu vou conviver com a pergunta.
É tão bom um livro que, né, incomoda, a gente faz a gente se questionar.
Instiga, né?
Quebra o paradigma.
É.
Porque tem gente que só gosta de ler o que confirma.
Ou você lê porque você vai seguindo as letras, né? Você tá se distraindo ali. Aquilo não te faz parar pra pensar em nenhum momento, né? Além do que tá escrito.
E o óbvio, né? O óbvio tá na moda. Você já observou?
Sim.
Às vezes a pessoa... Ela escreve uma frase óbvia que todo mundo já disse milhões de vezes e assina aquilo.
Não, isso é enlouquecedor.
Meu Deus, mas onde
as pessoas
será
aplaudem
pessoa...
como se fosse um
Nossa,
gênio, né?
É isso que. Porque aí você tem público para isso.
Porque
as pessoas estão na mesma maré.
Estão
na mesma maré.
Sim.
Então acho que a gente pode criar um movimento diferente. Eu acho que o programa de vocês, o podcast de vocês, é uma proposta super interessante, porque resgata o valor da literatura nos dias de hoje.
Sim.
Nós precisamos voltar a ler.
Por favor.
E agora a gente vai para o ping-pong literário. São perguntas rápidas, respostas rápidas. Um bate-pronto aqui.
Tá bom.
Então, uma inspiração, um personagem da história para você.
Um personagem?
Real ou fictício?
O Martin Dee, do Uma Fração do Todo.
Um livro que você gostaria de ter escrito?
Um livro que eu gostaria. Em busca do tempo perdido.
Uma grande inspiração na sua vida.
Adélia Prado.
Você abandona uma leitura quando não está gostando?
Não.
Um bom filme ou série que você assistiu recentemente?
Um bom filme?
Ou série?
Ou série? Ai, meu Deus.
Tá sem tempo de assistir?
Não, eu vejo muitas, mas assim que valeria a pena.
Ou pode ser um que nem tão recente, mas que você indica.
Olha, uma que eu vi na pandemia, que me encheu de poesia. Ennio e Fini.
Ah, sim.
Ah, eu não assisti, mas eu...
Eu também.
As me encheu de poesia. É, me encheu de poesia.
E a adaptação de um livro, se eu não me engano.
É, acho que sim.
Se você puder escolher
Eu li o livro, inclusive.
Ah, é?
Depois eu li.
Se você puder escolher um autor ou uma autora para conhecer pessoalmente, pode ser vivo ou morto.
Um autor?
É, o autor.
Vivo ou morto?
É. Pra ter um papo.
Ai, meu Deus, eu gostaria de ter batido um papo com o Gabriel Garcia
Marques. Ah, eu também.
Mas eu também.
Uhum. O meu gato chama Gabo, então.
A ópera, 100 Anos de Solidão foi um livro que eu li, eu era adolescente ainda. E eu me lembro, eu li que eu outro dia estava ouvindo você dizer que você não chora com livro.
É, chora pouco.
É. Eu me lembro que o final de 100 Anos de Solidão, eu tinha uma experiência sensorial tão intensa, que era choro, eu ficava, fui ficando arrepiado à medida que ele foi descrevendo aquele final. Impressionante.
Marcou.
É.
Nossa, eu viro personagens. É uma comida que ama.
Arroz, feijão e chuchu.
Um destino inesquecível.
Um destino inesquecível. Lourdes, na França.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
O meu? Nossa. Padre Aurélio.
Seu gênero literário favorito?
Romance.
O que você está lendo agora?
Eu estou terminando uma fração do todo.
E qual será a sua próxima leitura?
Próxima leitura, eu quero reler Os Irmãos, do Dostoiévski.
A gente vai te ajudar também. A gente sempre dá um livro de presente para o convidado.
Fica mais uma sugestão de próxima leitura também.
Vamos ver, talvez você já tenha, né? Não sei, mas se não tiver, se tiver, a gente
Eu vou fingir surpresa.
Tá. A gente pensou que tem tudo a ver, né, com você.
Sim.
Não tenho, não.
Agora já não vai saber se é verdade.
Então eu vou lê-lo antes do Dostoiévski.
A minha mãe, o pessoal que tá de casa, a minha mãe é a minha filha, do Walter Gumãe. Que é um pouco do que você fala, né, em vários momentos.
A gente
pensa
um pouco dessa inversão de papéis. Uhum. Em algum momento na vida que de mãe, de pai, você passa a ser filho e o filho passa a ser pai também.
É assim também?
Uhum.
É.
É.
Uhum. É interessante isso, né? Porque nós somos tão acostumados a viver o papel definido que quando você experimenta a variação dele... Sou estranho. E eu não sei, eu acho que o processo natural é justamente a variação.
É.
Em muitos momentos
uma
a gente...
evolução do relacionamento,
uma evolução,
né?
Do relacionamento,
Esse aqui, olha. Cadê? Este livro é naturalmente para minha mãe, para as minhas irmãs e os meus irmãos. Mas quero que contenha também um abraço especial a todos quantos cuidam de alguém. Todos quantos usam seu gesto gentil para possibilitar ou facilitar a vida dos que estão à mercê ou simplesmente vulneráveis. Este livro é para quem impede o abandono e exerce a graça do amor acima de qualquer desafio.
Que lindo.
Achei
lindo
essa apresentação.
Muito lindo. Obrigado. Muito obrigado.
Pessoal, primeiro padre.
Uma última coisa só, padre. Ia pedir para você abençoar. Todos nós, equipe, todo mundo que está aqui, todo quem está nos assistindo, uma bênção sua, por favor.
Claro, com certeza. Também faço questão de dizer que a bênção não é uma mágica. Padre não tem o poder de fazer mágica abençoando as pessoas. O que a gente faz é acordar a bênção que já existe em cada um de nós.
Lindo.
Então, eu acredito que cada um tem a sua porção do sagrado. Deus tem um jeito de estar no mundo a partir de você, a partir do Pedro. Mateus, não é isso? A partir do Mateus, a partir de mim. E ele tem um jeito único de ser no mundo por meio de cada um de nós. Se eu abrir mão de não fazer isso, ele não aparece com o meu rosto. Mas toda vez que eu me disponho, ele tem o meu rosto por onde eu vou. Então agora, neste momento, você que nos acompanha, que o rosto de Deus que há em você... possa se manifestar ao mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém. Amém.
Obrigado.
Obrigada, que final maravilhoso.
Nossa, muito lindo, amei a ideia. Padre, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. O papo foi maravilhoso. Queria agradecer a você de casa por ter mais uma semana acompanhado a gente. Toda terça-feira tem episódio novo, especial. Queria fazer um agradecimento também ao pessoal do On The Nose, da edição Space House, e também a assistência da Catarina Mattavelli, que fizeram esse episódio possível. Semana que vem tem mais. Obrigado, padre. Obrigado,
Sofia. Obrigada, padre.
Obrigado, Pedro.
Prazer.
Obrigado, Sofia. O prazer foi todo meu.
É isso,
até
pessoal.
Até semana que vem. Pessoal.
Leiam o novo livro do padre Fábio de Mello, que tá maravilhoso, A Vida é Cruel, Ana Maria. Beijo.